Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre o crescimento do rombo nas contas do governo, que está se aproximando das máximas históricas. É o governo fazendo com que a gente compre mais Bitcoin. Além disso, abordaremos também os novos recordes impressionantes do Pix. O episódio de hoje está imperdível. Só que antes de continuar, eu te peço que me diga nos comentários: você tem utilizado o Pix todas as semanas? Me diga nos comentários se você está utilizando bastante aí. Pois é, galera. O rombo fiscal não para de crescer. Segundo uma reportagem do portal 360, o saldo negativo nas contas do governo está se aproximando cada vez mais das máximas históricas. Olho nisso daqui. Para se ter uma ideia, o resultado do setor público ficou negativo em 991 bilhões de reais no acumulado de 12 meses até janeiro. Eu vou repetir, 991 bilhões de reais, quase um tri. A título de comparação, em janeiro de 2023, o déficit acumulado foi de 497 bilhões, ou seja, houve uma piora de 494 bilhões em um ano. É muita coisa. O rombo de 1 trilhão já foi superado algumas vezes na história, como em 2020 e 2021, mas tínhamos um motivo, a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa. A economia fechou de repente. Até hoje, o maior déficit foi de 1,01 trilhão em janeiro de 2021. A gente lembra aqui que naquela época o governo aumentou os gastos para reduzir os impactos negativos do Covid-19. Para quem não lembra, no ano passado as contas do governo apresentaram um déficit de 230 bilhões de reais, o segundo pior da série histórica do Tesouro Nacional, que teve início em 1997. Segundo alguns especialistas, o aumento da dívida foi motivado pela alta das despesas e também pela queda na arrecadação, ou seja, impacto dos dois lados. Por conta disso, como a gente já comentou em episódios anteriores, o governo aprovou uma série de impostos, como, por exemplo, a tributação de fundos exclusivos, de offshores, de jogos, apostas online, compra lá fora, imposto para todos os lados, justamente por isso, para tentar fechar essa conta. Entretanto, essas medidas ainda não foram suficientes para garantir o chamado déficit zero, já que não houve redução dos gastos. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a equipe econômica trabalha em novas medidas para diminuir o rombo em 2024. No entanto, o próprio presidente Lula já afirmou mais de uma vez que para ele não há problema se isso não acontecer. Então, de um lado, parece que temos uma ala do governo tentando diminuir o rombo, até estancar isso, fazer um déficit zero. Do outro, tem uma ala em que o próprio presidente Lula está, que quer gastar mais ou continuar gastando. É natural que exista isso em todos os governos, só que nesse caso, eu acho que o mercado vai dar mais um ano e meio no máximo, para o governo continuar brincando. Se esse déficit aumentar, o bicho vai pegar e pode até pesar no dólar, por exemplo. Bom, galera, e outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é o Pix. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, o Pix bateu recorde com quase 180 milhões de transações em um único dia. Isso mesmo, não tá errado não. Ah, Charlão, olha de novo aí, vê se não foi na semana 180 milhões. Não. Em um único dia, 180 milhões de transações. O máximo anterior havia sido registrado em 20 de dezembro de 2023, com 178 milhões de transações. Na prática, esse resultado demonstra mais uma vez a forte adesão dos brasileiros e das empresas ao Pix. Ainda de acordo com o Banco Central, a alta demanda não comprometeu o desempenho dos sistemas, que continuam funcionando normalmente. E aqui eu queria dar parabéns ao Banco Central, porque realmente eu que faço bastante transação via Pix, nunca tive um problema. E quando os bancos acabaram ficando fora do ar, eu sei que não teve nada a ver com o Pix. Do tipo, ah, entrei no Itaú para fazer um Pix, tá fora do ar, então o Pix é uma merda. Não, pô, o banco é que não tá funcionando. Quer dizer, a princípio eu acho que acabou sendo isso. Para quem não lembra, o Pix foi criado em dezembro de 2020, parece que a gente sempre utilizou, né? Mas não, de lá para cá já soma mais de 160 milhões de usuários entre pessoas físicas e empresas. Só em janeiro desse ano, por exemplo, o sistema superou a marca de 1,8 trilhão movimentados no mês. Já em todo o ano de 2023, as transferências e os pagamentos feitos por meio do Pix somaram 17 trilhões de reais, o que dá muito dinheiro e já começa a ser significativo na economia nacional. Além disso, uma transferência de 2 bilhões de reais feita no ano passado foi a maior da história até agora. Eu fico imaginando frio na barriga do cara que teve que apertar o OK, dar o Enter lá, na hora de fechar essa transação. Fazendo uma comparação, em 2020, por exemplo, o maior valor transferido em uma única transação foi de 100 milhões. Ou seja, a galera começou fazendo um teste, né? Quer dizer, uma transação pequenininha, 100 milhões. Agora a turma já está no bilhão. O Banco Central revelou também que desde a criação do Pix, as transferências de um centavo foram repetidas mais de 70 milhões de vezes. Para alguns analistas, essas transferências de um centavo podem ser uma forma das pessoas verificarem se a chave Pix está funcionando realmente. Olha, eu fiz aqui, chegou aí, chegou, então vou mandar o resto. Pode ser que a pessoa mande um centavo ou algum tipo de golpe também. O cara manda um centavo e muda o comprovante, fala que fez R$1.000, vai saber. Aqui é Brasil, porra. É difícil entender o que está acontecendo. Mas temos 70 milhões de transações, né, de transferências de um centavo. Bom, galera, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos. O crescimento do rombo nas contas do governo, que está se aproximando das máximas históricas, e também os novos recordes do Pix. Qualquer novidade sobre esses temas, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me diga nos comentários. E aí, você tem utilizado o Pix todas as semanas? Me conta um pouquinho se você está ou não utilizando o Pix. É isso, te vejo no próximo episódio.